Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, o programa de grande entrevista semanal da Rádio Universitária do Minho. Esta terça-feira com a Vera Vaz, presidente da Cerci Braga. A Cerci Braga é uma cooperativa que promove, portanto, a inclusão social, a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência intelectual e multideficiência e também as suas famílias. Foi criada há 14 anos. O aniversário assinala-se este domingo, 26 de janeiro. Esta festa inclui no programa a entrega de prémios de gratidão. Vera, começava por lhe perguntar também a propósito deste aniversário, com que objetivo é que tem levado a cabo este momento também, no fundo, de reconhecimento público de algumas personalidades e entidades que vos acompanham?
Sim, olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Então, este aniversário, à semelhança dos últimos quatro, a par da nossa celebração e de um momento em que reunimos clientes, famílias, colaboradores, cooperadores, temos associado os prémios gratidão, que é uma forma também de reconhecermos publicamente o apoio que, reportando ao ano anterior, foi dado de uma forma mais significativa. Não é que os menos significativos não tenham tanta importância, mas de uma forma mais significativa por várias entidades, quer sejam empresas, particulares, trabalho voluntário, que também reconhecemos, famílias que se envolveram de uma forma mais significativa nas atividades da própria cooperativa. E, portanto, achamos que este reconhecimento ajuda a multiplicar o trabalho e aquilo que fazemos e ter mais repercussão no trabalho comunitário que a Cerci desenvolve.
E nesta festa de 2025, que portanto reporta ao ano 2024, quem são os principais homenageados?
Espero não me esquecer de ninguém. Então, na categoria de empresa, vamos ter a FUST, a Mebra e a Fujitsu. Todos eles contribuíram de uma forma significativa. A Fujitsu, lançamos no ano passado o nosso jardim sensorial com o apoio desta empresa e com quem vamos mantendo ao longo do ano várias atividades de envolvimento entre a empresa e a organização. A FUST patrocinou no ano passado a sessão a 5 jovens de hipoterapia, que são sessões com valores um bocadinho mais avultado, e portanto patrocinaram essas sessões. Mantemos também um protocolo com eles na nossa lavagem automóvel, portanto lavamos a sua frota, e a Mebra foi uma das empresas que nos deu um donativo monetário também mais significativo, e com quem mantemos também uma relação já de recorrência em termos de apoio. Depois, em termos de particulares, temos particulares que nos apoiaram, quer com o donativo de bens materiais, quer com o donativo de valores monetários. Temos depois o reconhecimento de dois voluntários que participam em várias das nossas ações. Temos uma família que vamos destacar, e este ano vamos destacar uma personalidade, que é o Dr. Ricardo Rio, pelo envolvimento e toda a visibilidade que ele foi dando à nossa causa durante o seu percurso político e os seus mandatos. Portanto, também como uma forma de agradecimento pelo trabalho que vamos fazendo com o município. Obviamente ele representará muitas pessoas e muitas secções e muitos departamentos que ajudaram a organização a chegar um bocadinho mais além e a mais pessoas e a podermos fazer um trabalho de maior qualidade.
Esta festa vai decorrer precisamente nas vossas instalações, com outros momentos também.
Sim, sim. Vamos ter a inauguração de uma escultura do Alberto Vieira, que também queremos deixar aqui um agradecimento público. Foi desafiado a fazer então um trabalho que simbolizasse aquilo que é o trabalho da Cerci Braga na comunidade, e portanto espero que seja do agrado de todos, pelo menos foi do nosso, e é extremamente, e irá dar ainda mais vida ao nosso jardim sensorial. Portanto ficará no nosso jardim, e por isso quisemos trazer também parte da comunidade para dentro das nossas instalações, que estão geograficamente mais afastadas do centro da cidade, mas será mais um motivo para nos visitarem também. Teremos depois alguns momentos culturais com parceiros, como é o caso da Sinfonieta de Braga, com o nosso grupo de dança, que achamos que está num nível de preparação para fazer uma apresentação interessante, e os prémios de gratidão, assim como depois também a celebração do nosso 14º aniversário.
14 anos depois de ter surgido na cidade, como é que a Vera Vaz avalia o momento atual da Cerce Braga?
Bom, tem sido sempre um caminho muito árduo, não é? E eu sou uma das fundadoras e provavelmente a principal mentora do surgimento da Cerce, até porque vinha de uma escola, não é? De Cerce, vinha de um anterior trabalho numa Cerce. E o percurso tem sido sempre bastante árduo, mas creio que muito significativo, no sentido que em todas as suas fases foi sempre envolvendo muito a comunidade e corresponsabilizando-a por aquilo que será a inclusão e a participação das pessoas com deficiência intelectual no nosso concelho. E nesta fase nós demos um salto bastante significativo, portanto estamos neste momento com várias respostas, temos 3 respostas sociais, vários projetos a decorrer, somos neste momento cerca de 30 colaboradores, temos 40 jovens adultos nas nossas respostas diariamente, sendo que 10 estão connosco 365 dias por ano nas nossas residências de autonomização. Temos cuidadores, temos crianças a quem neste momento, cerca de 150 crianças a quem neste momento damos respostas em 4 agrupamentos escolares e que já extravasa ao concelho, portanto estamos também no concelho de Vila Verde, no agrupamento Prado. Portanto, é uma fase muito boa, em que sentimos que somos reconhecidos e que o nosso trabalho faz diferença. Obviamente que também nos acresce bastante responsabilidade e o querer fazer mais e conseguir realmente responder a todas as necessidades que nos vão sendo colocadas e a questão, por exemplo, do envelhecimento, que é uma área em que nós ainda não temos resposta, é uma área que nos preocupa bastante e no qual estamos nesta fase muito focados em conseguir dar essa resposta às famílias que desde o primeiro dia que integraram a Cerce nos vão alertando para a sua necessidade, que todos os dias se preocupam se me acontece qualquer coisa, o que é que vai ser do meu filho, e portanto isso é também algo que neste momento a cooperativa está a debruçar-se.
Era precisamente uma das questões que lhe iria fazer mais à frente nesta conversa. A idade dos utentes é de facto uma preocupação a diferentes níveis, esta questão do acompanhamento até ao fim da vida da pessoa com deficiência. Há casos na Cerce Braga de utentes de facto que começam com o avançar da idade e que podem não ter essa resposta familiar de que fala, que para este acompanhamento por muito mais tempo. Há alguma situação que podemos dizer que é mais delicada neste momento ou situações semelhantes pelas quais já passaram e que tiveram de procurar uma alternativa precisamente porque neste momento não têm um lar residencial, que é um objetivo da instituição?
Sim, ainda no ano passado fizemos integração de 3 adultos de situações críticas que precisavam de uma resposta mais assistencialista ou que já não tinham qualquer tipo de retaguarda familiar, e temos várias outras dentro de portas que nos preocupam e que obviamente de um dia para o outro isso pode acontecer. Portanto, o próprio envelhecimento geral do grupo, não é? Portanto, alguns já estão connosco há 14 anos, o nosso mais velho tem 60, obviamente que a família dele e os cuidadores deles têm muito mais, e portanto é realmente uma necessidade premente, não só na nossa organização, como é transversal a todas as organizações que trabalham nesta área, não só em Braga, mas no país inteiro. Portanto, estamos a falar de uma necessidade a nível nacional. É uma realidade o aumento médio da esperança de vida, da própria qualidade de vida das pessoas com deficiência, porque têm acesso a maiores cuidados de saúde, e depois isto coloca-nos obviamente este desafio de ter uma resposta nesta fase da idade no envelhecimento.
Portanto, este lar residencial de que falávamos é uma resposta cada vez mais urgente. Em que ponto está este processo nesta altura, sabendo nós que surgiram avanços, depois recuos, tem sido também um objetivo da cooperativa que tem sofrido aqui algumas dificuldades, fruto daquilo que são as dificuldades genéricas de uma estrutura desta natureza, não é?
Sim, já estivemos mais perto, já ficamos mais longe, temos também tido aqui alguma capacidade de resiliência e de mostrar que efetivamente é necessário cobrir esta necessidade e, portanto, nesta fase estamos com um projeto bastante adiantado para a implementação desta resposta. Aguardamos também que hajam novidades mais concretas e específicas da parte do Governo sobre alguns apoios a esta área. E com isto, a organização neste momento prepara-se para fazer também aqui um apelo à própria comunidade, porque isto será, obviamente, o maior investimento que a cooperativa já fez. Eu costumo dizer, nós quando começamos há 14 anos, éramos 12 pessoas e cada um colocou 250 euros. Para formar a cooperativa. Neste momento conseguimos que a cooperativa criasse algum património e alguma estabilidade financeira. De qualquer forma, não temos 3 milhões para investir numa resposta destas e precisamos que com o envolvimento de toda a comunidade nos ajude a chegar lá.
3 milhões de euros é o valor estimado para a construção deste equipamento, que não será apenas um lar residencial, não é? A ideia não é apenas essa.
A nossa intenção é criar um complexo de respostas que possam permitir, de alguma forma, a cooperativa diferenciar os tipos de apoios e ter as instalações devidamente adequadas às necessidades dos adultos e dos jovens que vão integrando as respostas, as diferentes respostas.
Tendo em conta que a estrutura neste momento está, portanto, em Navarra, um bocadinho mais afastada do centro da cidade, geograficamente há também uma zona prioritária para a construção deste equipamento,
sim,
desta resposta?
Estamos neste momento em negociação para tentarmos pelo menos chegar um bocadinho mais próximo do núcleo da cidade. Com isto não quer dizer que Navarra deixe, as instalações que temos em Navarra deixem de fazer sentido, até porque temos uma lista de espera grande, existem outras necessidades que estão igualmente a ser avaliadas. A verdade é que a nossa forma de intervenção, ao ser de base comunitária, nós trabalhamos muito com as infraestruturas que a cidade proporciona e, portanto, nós durante o dia, muitas das vezes, vimos duas ou três vezes à cidade. Isto acresce muito desgaste, muito cansaço, muitos custos em tudo, nestas deslocações, mas a verdade é que sentimos que temos que vir à piscina, temos que vir ao pavilhão e todas estas infraestruturas estão na cidade. Não podemos contar com elas na freguesia, infelizmente, onde estamos. Obviamente que temos outras vantagens e gostamos muito de estar lá, porque também podemos fazer caminhadas, podemos ir ao rio e podemos ter animais que nos apoiam nas terapias e, portanto, temos ali também um conjunto de coisas boas que ajudam a melhorar a nossa intervenção.
A Cerci Braga estaria, por exemplo, aberta a que algum proprietário cedesse, por exemplo, um terreno para a construção deste equipamento?
Sim.
Há, de certa forma, um apelo também à sociedade civil nesse sentido?
Sim, sim. Muitas das vezes há capacidade, quer de particulares, quer de empresas, de apoiarem sem ser propriamente um custo acrescido, quer com bens materiais, seja o terreno, seja depois mais à frente materiais de construção, outro tipo de infraestrutura que possamos desenvolver. E obviamente que sim, há várias formas de ajudar a organização e a verdade é que nós sentimos que as empresas com quem vamos trabalhando e com quem vamos abordando têm tido essa abertura, mas fica obviamente sempre o desafio lançado de que quem seja sensível e quem queira de alguma forma contribuir para o bem da sua comunidade, a Cerci Braga é sempre receptiva.
Ainda sobre este projeto que está, é estimado que ocupe quantos metros quadrados? Como é que será também, no fundo, esta...
Bom, nós temos muita área de construção, até porque serão várias respostas e que têm, obviamente, que cumprir aquilo que é a legislação. E a legislação obriga a muita coisa. Às vezes coisas que não fazem sentido, mas obriga a muita coisa. Portanto, será uma área... Eu não consigo precisar neste momento, mas nós, no CACI, que é muito pequeno, são 600 metros quadrados, portanto... teremos com certeza
uma área muito superior.
Sim, teremos para cima de 2 mil metros quadrados de área de construção.
Em 2024 espera ter novidades sobre este processo? 2025, aliás.
Eu espero que este ano se concretizem algumas questões, nomeadamente questões formais, se sairão apoios ou não e em que medida, se conseguiremos... ter, do ponto de vista formal, todas as condições para avançar com a candidatura, se haverá compromisso ou não do município e de outras infraestruturas como a segurança social que precisamos para validarem e darem depois todos os pareceres atempadamente, porque depois quando estas coisas surgem é para ontem e às vezes todo o procedimento de contratação pública, todas estas questões mais burocráticas muitas das vezes podem inviabilizar um projeto e portanto estamos já a trabalhar nisso no sentido que quando venha a decisão possamos estar em condições de avançar.
Nesta fase tem 40 clientes, a Vera referiu também que há uma lista de espera, estamos a falar mais ou menos de quantas pessoas e que neste novo projeto, neste novo edifício que vai surgir, esta capacidade será alargada de forma significativa?
Sim, na prática dobrará depois a resposta de CACI. Nós em CACI temos uma lista de espera que ultrapassa as 3 dezenas, portanto já daria para abrir um novo CACI. Temos 2 residências de autonomização que também têm uma lista de espera na ordem que ultrapassa uma dezena. E estamos a falar de uma resposta muito específica em que tem que ter um perfil muito específico para ficar em lista de espera, portanto tem que haver ali um perfil de autonomia que nem todas as pessoas com deficiência conseguem corresponder a esse perfil, portanto daria para dobrar as respostas. Nós temos também, em termos de residências de autonomização, 2 imóveis, fizemos esse investimento no sentido de podermos dobrar também essa resposta, mas que neste momento é um projeto que está um bocadinho em stand-by ou pelo menos como prioridade secundária em relação ao lar.
Mas neste momento há pessoas, há utentes que estão nestas...
Nós temos 2 e temos mais 2 imóveis que pretendemos recuperar para poder dobrar a resposta.
Falando concretamente desta resposta em específico, como é que tem sido também este trabalho? Há de facto avanços significativos naquilo que é a autonomia destes utentes quando estão nestas residências partilhadas, neste formato mais independente?
Sim, muito. E quem os acompanha desde o início, temos pessoas que têm histórias de vida muito diferenciadas, quase todos com histórias de vida muito complexas e por isso estão numa situação em que precisam desta retaguarda, porque infelizmente não têm família ou a família que tiveram não conseguiu apoiá-los. E sim, temos 10 jovens adultos que são autónomos, que utilizam transportes públicos, que fazem as suas compras, que cuidam das suas roupas, que cuidam dos espaços de casa, que têm relações amorosas, portanto, fazem uma vida, têm um emprego, têm apoio na gestão do seu dinheiro, no sentido de priorizarem aquilo que também são as suas necessidades, têm uma vida social muito ativa, mesmo muito ativa, portanto, eu creio que neste momento temos 10 pessoas com um nível de felicidade acima da média, vivem realmente em condições excelentes no centro da cidade, onde lhes é proporcionado o acesso aos serviços de saúde, em que têm também a vida facilitada, acesso a uma biblioteca, e portanto conseguimos fazer aqui também o apoio a projetos de vida muito diferenciados. Nós temos adultos que trabalham, temos adultos que estão em formação profissional, temos adultos que por alguma outra condição precisam também de uma retaguarda de um CACI, mas que têm ao mesmo tempo atividades socialmente úteis, que é uma atividade em contexto de empresa, mas mais protegido por esta retaguarda e esta mediação com os nossos técnicos do CACI, e portanto conseguimos de alguma forma corresponder também às competências e às expectativas que cada um tem.
E que outros trabalhos é que podem fazer alguns dos vossos utentes? Sabemos de casos de clientes que trabalham no McDonald's, temos este centro de lavagem que acaba por ser também aqui uma resposta bastante procurada pelo que fui percebendo. Há também uma parceria com o próprio museu, Dom Diogo de Sousa, o museu dos Biscainhos. Ou seja, a CRC Braga está aberta a estas respostas que vão sendo dadas pelas empresas e pelas entidades, mas é mais procurada ou procura mais e vai bater à porta das estruturas?
Nós temos batido, obviamente, não é? Portanto, não quer dizer que neste momento até não estejamos numa fase em que as próprias empresas, neste caso mais as grandes empresas, façam esta procura, porque temos o sistema de cotas e que de alguma forma têm a corresponder. De qualquer forma, acho que só temos uma jovem numa grande empresa, à exceção do McDonald's, obviamente, que é o El Corte Inglês. Depois estamos a falar de pequenas empresas que não têm esta obrigatoriedade e, portanto, fazem-no porque sentem que podem contribuir e que o trabalho que fazem é válido. Temos a Lucemplast, que é uma fábrica de componentes automóveis, temos um jardineiro, temos então um museu e esta componente do trabalho na área cultural advém de um projeto que já falamos e já apresentamos aqui à comunidade e que queremos continuar a dar ênfase, porque essa foi também sempre uma das estratégias de intervenção da CRC Braga e, portanto, nós apostamos sempre muito na intervenção pela componente da arte e muito na intervenção e inclusão pela componente do desporto. Conseguir encontrar nesta parte da arte alguma forma de rentabilização naquilo que poderá ser a sua empregabilidade, parece-nos que pode ser também uma mais-valia. Portanto, se podemos produzir arte como uma forma de estarmos presentes e de participarmos, também poderemos estar nela enquanto trabalhadores. E essa é a nossa perspectiva, e procuraremos nos próximos tempos aprofundar com mais projetos esta área, porque achamos que tem muito potencial.
Há alguma ligação com a Universidade do Minho, com alguns cursos naquilo que é também às vezes a procura de estágios, até trabalhos mais ligados à investigação? Tem existido aqui alguma relação?
Infelizmente não existe muita. Não, nem creio que seja por culpa da entidade em si, quer a Católica, quer a Universidade do Minho. Tem a ver ainda com a questão académica, que os cursos não se focam muito nesta questão da deficiência, continua a ser uma área muito pouco trabalhada em contexto académico, quer na área da investigação, quer mesmo enquanto formação, e que faz com que haja pouca procura. Portanto, nós temos muito poucos pedidos de estágio, por norma tendem a escolher outro tipo de públicos, não quer dizer que não tenhamos, mas temos pouca procura, não conseguem identificar nesta área uma potencial área de empregabilidade, e isto depois reflete-se. Não quer dizer que não haja entidades e que não haja trabalho de investigação e que a própria Universidade do Minho não o desenvolva. E nós estamos sempre abertos a participar, participamos em inúmeros estudos a nível nacional e internacional, que possam ajudar a melhorar, obviamente, a intervenção nesta área, mas sentimos que ainda há muito pouca abertura no meio académico e pouca articulação com as organizações.
Ou seja, Placércio e Braga estão de facto abertos a que esta relação seja mais próxima.
E com isto, a Universidade Católica foi agora a nossa parceira neste projeto de âmbito cultural, portanto, obviamente que há e que nós também temos esforçado.
Mas é importante, aliás, é um dos objetivos da CERCI e também passa por aí, não é? Portanto, é importante também para quem nos está a ouvir e que está mais ligado à Universidade de Minho também, presta atenção a estas questões que são também determinantes para o futuro destas pessoas e de outras que possam surgir também com algumas dificuldades deste tipo. Há pouco, Vera, referi a esta questão de algum desconhecimento daquilo que vai acontecer neste ano de 2025 também em matéria daquilo que mais ligada com o Governo e com o Estado Central. Há ainda alguma incerteza naquilo que é este plano financeiro também, de respostas que são dadas, de necessidades que surgem e de, no fundo, acompanhamentos financeiros que a própria instituição tem de fazer para garantir todas estas respostas a estes utentes?
Do ponto de vista das comparticipações que recebemos pelas nossas respostas sociais, até à data de hoje não temos nenhuma informação sobre a sua atualização, mas já tivemos que validar orçamentos, portanto estamos sempre a trabalhar um bocadinho no desconhecido e naquilo que poderá surgir. Não há propriamente uma planificação daquilo que serão os apoios, portanto, aquilo que eu dizia há pouco, nós nunca nos conseguimos preparar com a devida antecedência nestes projetos de investimento, porque as coisas surgem. Portanto, não há este anúncio, esta planificação, no sentido das organizações, das redes sociais, da própria autarquia local, se organizar e identificar aquilo que são as necessidades do seu concelho e poder trabalhar com as suas organizações, com a sua rede social, no sentido de suprimir essas necessidades quando há estes apoios a nível nacional ou até de valores que advêm de fundos comunitários. E, portanto, isto causa, obviamente, muitos constrangimentos às organizações. Somos um setor muito fragilizado. Para ter ideia, o valor das comparticipações, ainda ontem colocava isto a alguns colaboradores, o valor das comparticipações da Segurança Social não é suficiente para cumprir com o nosso quadro de pessoal obrigatório. Portanto,
é quase um contrassenso, não é? É um contrassenso.
É um contrassenso. E estamos a falar de ordenados muito baixos, pessoas que obviamente depois não se fixam, não ficam na organização, não ficam sequer no setor. E quando eu dizia às vezes que as pessoas também não procuram, a verdade é que o setor social neste momento não é atrativo. Facilmente ganhamos exatamente a mesma coisa numa caixa de supermercado. Em que não temos nenhum tipo de preocupação com o nosso trabalho e, portanto, quando lidamos com pessoas, sejam elas pessoas com deficiência, sejam idosos, sejam crianças, há toda uma responsabilidade acrescida porque nós estamos a cuidar daquela pessoa por alguém, não é? Portanto, não estamos a passar um produto na caixa que se cair, que se magoar, o que for, não temos que justificar.
Não há outro tipo de consequências. Há pouco, quando falava da validação do orçamento, qual é o orçamento para 2025 da CERCI Braga?
A CERCI Braga está muito próximo de 1 milhão de orçamento anual. Ainda não estamos lá, mas estamos mesmo muito próximo. Portanto, só custos com pessoal ultrapassa 500 mil de euros.
Portanto, destes valores que fala, e uma vez que o próprio Estado Social não coparticipa, as suas verbas não são suficientes quer para todas estas respostas e valências que vocês têm e cumprindo também todos aqueles requisitos legais necessários, como é que vive uma cooperativa desta natureza? Vai, no fundo, também muito daquilo que são os apoios externos que vos chegam para conseguir sobreviver?
A Sesc e Braga, com certeza. Nós batemos a muitas portas, fazemos muitas ações, temos a campanha de Pirilampo Mágico, temos muitas iniciativas focadas em determinados momentos, estivemos presentes no mercado de Natal, fazemos muitas estratégias de comunicação, temos muitas estratégias de comunicação direcionadas para empresas, para que nos possam apoiar, muitas das vezes no sentido de minimizar o investimento em materiais e poder nos apoiar nesse sentido. E portanto temos conseguido desta forma complementar aquilo que é o nosso orçamento e felizmente pelo menos perspectivamos fechar 2024 com um resultado positivo, sendo que nada muito significativo, mas não ficarmos com um resultado negativo, mas porque se faz realmente muito trabalho extra aquilo que são as respostas para o qual estamos efetivamente vocacionados.
Para quem nos estiver a ouvir, como é que vos pode ajudar? Como é que pode procurar saber mais, envolver-se? Falamos de financeiramente, falamos de atividade voluntária, há um conjunto de respostas para as quais vocês também estão abertos.
Sim, nós vamos lançar muito brevemente, e não vou entrar em pormenores, para ser efetivamente uma surpresa, uma campanha de agregação de fundos, obviamente focada naquilo que é este grande projeto e este grande investimento, que é o lar residencial. Esta será uma campanha aberta a toda a comunidade e obviamente se focará mais na questão do donativo monetário, daquilo que possam ser as possibilidades de qualquer particular ou empresa. E depois teremos, obviamente, estratégias mais direcionadas para determinados setores, no sentido de nos poderem apoiar de outras formas. Ao longo do ano, as pessoas têm várias formas de nos conseguirem apoiar extra esta campanha, nomeadamente com a consignação do IRS, que estará para aí em breve, e portanto o ano passado conseguimos um valor interessante e gostávamos que, se contribuiu no ano anterior, volte a contribuir. É algo que não acarreta custos para ninguém. Teremos logo de seguida a nossa campanha de Pirilampo Mágico, em que as pessoas também se podem envolver de diferentes formas, desde a compra do material até à participação na nossa caminhada mágica. Temos também atividades onde as pessoas podem nos apoiar com voluntariado e, portanto, basta nos contactarem, nos darem a sua disponibilidade. E depois temos muitos produtos, como a Senhora do Leite, nosso centro de lavagem auto, muitas outras. Lançamos este Natal a Senhora do Leite artesanal, que aproveito para partilhar, que está disponível para venda no posto de turismo neste momento ou na nossa loja online, e que pode constituir um presente para outra pessoa, uma forma de contribuírem, de nos apoiarem também com valores menos significativos, mas igualmente valorativos, porque também mostra que o trabalho que é feito com os nossos jovens é valorizado e eles sentem o seu trabalho reconhecido.
Vera, o que é que projeta para o futuro da Sesc e Braga?
Bom, eu gostava muito de conseguir concretizar este projeto. Acho que a instituição estaria num ponto em que estaríamos a dar resposta a quase todas as fases da vida de uma pessoa com deficiência, mas acima de tudo que se continua a ser feito com o mesmo, um trabalho que continua a ser feito com o mesmo empenho que temos tido até agora, porque eu acho que isso é diferenciador de todo o empenho que nós colocamos nas nossas atividades, do envolvimento que nós temos para com os nossos jovens, em que eles sejam parte ativa nesta atividade, que mostrem que a deficiência é algo que faz parte da nossa sociedade e que podem ter um papel ativo, participativo, que não têm que ficar à margem daquilo que somos nós como um todo.
Muito bem. Foi então a entrevista com a Vera Vaz, presidente da Sesc e Braga, cooperativa, que comemora este domingo 26 de janeiro, 14 anos de existência. Já sabe, pode também ajudar a Sesc e Braga, basta consultar as redes sociais da Sesc e Braga e também o site oficial. Eu regresso na próxima semana com mais um convidado. Até lá.